Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu estou aqui hoje com o João, da Consorciei. É isso aí, para você que está querendo fazer uma compra grande, carro, geralmente imóvel. Consórcio é uma forma de financiamento muito popular no Brasil. A gente já fez aqui alguns episódios desse podcast falando com administradoras de consórcio. E hoje a gente vai falar com a Consorciei, que não é um administrador de consórcio. Vou deixar o João explicar direitinho o que eles fazem logo em seguida, mas o foco aqui hoje é compra e venda de cota. Infelizmente, uma série das pessoas que entram no consórcio acabam não conseguindo levá-lo até o final, o João vai dar mais detalhes depois, e uma das formas de você conseguir reaver o teu dinheiro é fazer a comercialização da cota. É por aí, João? Aproveita e peço para se apresentar para o nosso público, por gentileza, cara.
Bom, em primeiro lugar, aí, Frederico, gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar contando um pouco sobre esse mercado, né, como você colocou, de revenda de cotas, e contar um pouco de como que a Consorciei está ajudando aí esse segmento, né, tanto do consórcio como da própria revenda, como que a gente está ajudando isso daí. E agradeço também os ouvintes aí do podcast, a gente está podendo ter esse bate-papo. E assim, acho que até pegando um pouco do gancho que você comentou aí sobre esse mercado, né, de fato, algumas pessoas, né, ao longo da vida do consórcio, acabam não conseguindo, né, pagar as parcelas, tem alguma dificuldade, e acho que isso é natural que acabe acontecendo, né? O consórcio é um contrato bastante longo, ele tem aí consórcios de imóvel de 200 meses, por exemplo, consórcios de automóvel de 100 meses, embora tenham outros prazos, né? E é natural que a vida das pessoas possa mudar, né, e você ter alguma intercorrência nesse meio do caminho, né? Então, acaba que é possível, né, para todas as pessoas que acabam participando do consórcio que tenham alguma necessidade de liquidez de curto prazo, né, ou que seja de longo prazo também, e aí acaba existindo a necessidade de ter um mercado que nós aqui na Consorciei chamamos de mercado secundário de consórcio, mas que nada mais é, né, do que a possibilidade de você, que é um consorciado, que precisou no meio do caminho ali desistir daquele consórcio, não consegue mais continuar pagando, a possibilidade de você vender aquele ativo, né, aquela poupança que você construiu todos os meses aí a partir do pagamento dos boletos, é que você consiga vender aquele direito que você tem no consórcio e poder fazer jus ali à necessidade que você tenha de liquidez de curto prazo, ali seja uma dívida ou uma oportunidade de investimento que você encontrou naquele momento.
Tá, legal. A gente já começou, talvez eu já queimei na largada, mas já entro num alerta que a gente costuma fazer aqui sempre, né, que infelizmente na hora de você comprar um consórcio, algumas vezes o vendedor não te esclarece tudo que você precisa. E o nosso papel aqui é justamente fazer alertas, né? E um dos que a gente faz em relação ao consórcio é esse. Muita gente compra achando que é um investimento ou que é uma forma de financiamento idêntica ao financiamento bancário tradicional, comparando as parcelas, inclusive, né? O consórcio é um pouco mais barato e tal. A gente faz os alertas. Olha, você não tem a garantia de colocar a mão no bem logo de cara, os prazos são muito longos, né? Às vezes a tua vida vai mudar, como o João falou, e você vai precisar parar de pagar. E aí, reaver o recurso não é automático, não é como um investimento que você vai lá e simplesmente saca, né, e faz o resgate de uma aplicação financeira. E eu acho que é aí que o Consorciei surgiu, né? Justamente para poder fazer essa intermediação, né, como ele falou, uma plataforma de compra e venda no mercado que a gente chama em financeiro de secundário, né, que é um mercado onde se compra e se vende cotas já existentes, né, em andamento. É mais ou menos por aí, João?
Acho que o conceito é exatamente esse, né? Então, acho que como você bem colocou, né, o produto consórcio tem esse elemento do prazo, né, um prazo longo, acaba assim, a vida das pessoas pode mudar nesse intervalo, e acho que é muito importante para todo mundo que vai fazer um consórcio novo, de fato, entenda bem, né, sobre o produto, né, e procure, e depois a gente pode falar até um pouco sobre isso em relação ao Consorciei, mas acho que é super importante esse aspecto que você trouxe, Frederico, de entender bem o produto, né, para garantir que aquele produto, o produto do consórcio, seja o produto correto ali para o momento, para os objetivos que você tem traçado, né? Que cada um tem traçado ali para os próximos anos. Então, acho que esse ponto é super importante. A Consorciei, né, falando um pouco desse mercado que a gente chamou de secundário ou aí da revenda de cotas, a Consorciei surgiu em 2018 e ela surgiu muito ao redor aí dessa necessidade, né, que a gente identificou, que existia aí a necessidade de se organizar esse mercado secundário de consórcio, de tal forma a poder viabilizar uma operação que fosse transparente do ponto de vista tanto dos consorciados como do ponto de vista da administradora de consórcio, levasse tecnologia e uma boa experiência a esse cliente e a gente pudesse trazer um capital, um recurso mais barato, viabilizando melhores preços de saída para essas pessoas. Então, a Consorciei surgiu ao redor desse problema que a gente identificou, que é quando a pessoa precisa sair, desistir do consórcio, ela não tinha uma boa experiência. E o que a gente vem construindo aí nesse segmento do mercado secundário, de fato, é como que a gente traz tecnologia, experiência e um capital mais barato para poder, nesse segmento, trazer uma proposta de valor melhor para essas pessoas que precisaram desistir. A gente identificou, se a pessoa está... se você tem uma pessoa que está precisando desistir do consórcio, acho que esse talvez seja um dos principais momentos para que a gente possa ter uma experiência muito boa. E acho que ao redor dessa questão da experiência do cliente de tecnologia é que a gente construiu a Consorciei. A gente já, desde 2018, já transacionou mais de 300 milhões de reais em créditos, ou seja, viabilizou aí a aquisição de mais de 300 milhões de reais. Já atendemos aí milhares de consorciados que estavam em diferentes situações, então temos histórias riquíssimas assim, que nos enchem de orgulho em relação à história da companhia, em termos da necessidade que a gente conseguiu ajudar aquela pessoa a resolver um momento de altíssima necessidade, e isso é o que nos motivou a continuar a fazer o negócio crescer, transformar a plataforma cada vez mais online, uma experiência cada vez melhor, trazer capital cada vez mais barato.
Você falou em duas coisas aí que já me fizeram brilhar os olhos. Vocês têm experiências riquíssimas para compartilhar. É mais ou menos o que eu estava planejando te perguntar. Como é que funciona a vida de um consorciado que está inadimplente, ou que vai desistir porque não aguenta mais pagar e que quer transacionar suas cotas, seja através de vocês, da Consorciei, comparativamente àqueles que querem fazer de uma outra forma, não sei se diretamente numa venda direta para um interessado que ele mesmo tentou localizar. Você consegue fazer essa comparação para a gente? Ou para quem ainda não teve a experiência de passar por isso, entender exatamente do que nós estamos falando?
Sim. Acho que essa pergunta ela é super importante, Frederico, porque talvez uma das principais inovações que a Consorciei trouxe ao mercado é de fato resultado dessa sua pergunta, que é qual é a experiência dessa pessoa? Porque qual foi a grande necessidade que a Consorciei identificou? O mercado secundário, o mercado de revenda de cotas, ele existe há muitos anos. Não foi a Consorciei que criou isso daí, Ele existe. As pessoas vendiam, assim, pode vender para qualquer pessoa, mas na verdade o mercado ele era construído muito ao redor de uma experiência muito offline que demandava um processo de 30, 40 dias, correio, o cartório, super offline, com uma distorção de conhecimento entre comprador e vendedor muito grande e um capital muito caro ali, porque se você tem um processo que não é bem estruturado, acaba que naturalmente você não consegue trazer um capital mais barato para esse mercado. Então, o que a gente, como empresa, fez, de fato, foi conseguir fazer com que esse processo passasse desse mundo analógico para um processo online. Então, como é que funciona na Consorciei esse processo de venda? Se você for um consorciado desistente, você cadastra a sua cota lá no site da Consorciei, consorciei.com.br. Ao cadastrar essa cota, importante dizer, a Consorciei ela trabalha aí com as administradoras que são parceiras da Consorciei. Hoje a gente tem parcerias com diversas administradoras de consórcio que representam aí em torno de 30% do mercado de consórcio. Então, você cadastra uma cota de consórcio, se essa cota ela for de uma administradora parceira da Consorciei, rapidamente você vai, a cota tendo aí a proposta, rapidamente você vai ser convidado a entrar na plataforma da Consorciei. Através da plataforma, e aí sem sair de casa, do seu celular ou do seu computador, você consegue visualizar o preço ali, a proposta de preço daquela cota de consórcio, termina o seu cadastro, faz o upload de alguns documentos aí que são necessários para concluir a transação e assina todos os termos de forma eletrônica. Então, os termos de cessão, toda a formalização é feita de forma eletrônica, permitindo que você consiga fazer esse passo de venda em alguns cliques. O que é importante dizer nesse processo? Que, embora ele seja possível de ser feito sem nenhum contato humano, vamos chamar assim, a gente sempre tem, né, em qualquer etapa do processo, um time de atendimento focado em atender o cliente, tanto para explicar a razão do preço, explicar qual que é o funcionamento desse processo, para que a pessoa tenha tranquilidade, né, e o entendimento completo desse processo, ou seja, de como que até o momento em que ele receber, ele consiga receber o recurso na conta dele. Então, o que a gente fez, de fato, é um processo no qual o consorciado consegue cadastrar a cota dele na Consorciei. Essa cota, né, ela é precificada de acordo com o nosso algoritmo, o consorciado é convidado a entrar na plataforma, sobe documentos, faz o cadastro, assina eletronicamente o documento, e aí, após as validações que a gente faz, né, ele vai receber o recurso ali da venda daquela cota em alguns dias úteis, né? Isso varia um pouco, depende de administradora para administradora. A pergunta que você fez, né, assim, a pessoa pode vender essa cota de consórcio para um terceiro, né? Ela pode, então, assim, é livre o consorciado, e até esse é um direito do consorciado, né? Um dos direitos do consorciado, é importante dizer isso, é poder fazer a cessão desse direito, dessa obrigação, para um terceiro, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. Mas é importante considerar alguns fatos. Primeiro, a administradora de consórcio, ela tem que anuir com essa cessão, né, com essa venda, que significa que a administradora de consórcio precisa autorizar aquele CPF ou aquele CNPJ que está comprando a cota. E por que a administradora tem que fazer isso? Porque ela precisa garantir que o grupo de consórcios tenha saúde financeira. Então ela tem que avaliar, né, você como consorciado faz parte de um grupo de pessoas que está pagando ali mensalmente. Você vai sair e vai entrar alguém no lugar. Ela precisa garantir que essa pessoa que está entrando no lugar, ela também tenha condição financeira de pagar para não prejudicar os demais consorciados do grupo. Então, é possível fazer a venda para terceiros, é importante só ter em consideração essa questão de que a administradora tem a prerrogativa, né, de anuir ou não com aquela cessão, e também é importante que as pessoas tomem cuidado aí com eventuais fraudes dentro desse processo. Então, acho que um dos elementos de segurança aí da Consorciei é, de fato, a gente trabalhar conectado diretamente com as administradoras de consórcio, né? Então, está fazendo um processo que é homologado pela administradora de consórcio, que você fez o consórcio lá na primeira instância. Então, é totalmente possível, é um direito do consorciado. Os cuidados são esses que eu falei, né? Tomar cuidado ali com o processo, né? Garantir que não esteja suscetível aí a uma fraude, acabar não levando o dinheiro, né? Vender, mas não levar. E essa etapa de que a administradora tem a possibilidade de autorizar ou não essa transferência de acordo com a capacidade de crédito dessa pessoa que está comprando.
Perfeito. Excelentes alertas, já que o João já faz logo de largada, né? Primeiro, te disse que você tem o direito de fazer a cessão da sua cota, né? Ou seja, você tem o direito de vender isso, né, para terceiros. Me parece que não foi sempre assim, parece que, não sei se a regulação mudou, mas eu me lembro de uma época onde vender cota era uma coisa meio proibida, mas hoje pode. Então, outra coisa que ele falou bem legal também é que no processo direto, né, sem intermediação de uma empresa, por exemplo, como a Consorciei, se leva mais tempo para que tudo seja verificado, né, porque não existem essas integrações aí que as parcerias que eles têm com algumas administradoras permitem, né, para aceleração da verificação de quão genuína, né, se aquela cota realmente existe. Infelizmente, também a gente já viu casos onde a pessoa vende uma coisa fraudada, né? Você acha que está comprando uma cota, mas na verdade a cota não existe. Tá? E em terceiro lugar, aí, a história da verificação do risco de crédito do novo consorciado. Também é uma coisa que comumente é mal vendida, né? Tem propagandas aí que a gente vê aí bastante comuns, onde se fala que no consórcio não há avaliação de risco de crédito. Ah, sim, como o João bem disse, né? É responsabilidade da administradora avaliar todo mundo que entra num grupo para saber se uma maçã podre não vai prejudicar, né, todo o cesto. Afinal, o grupo é solidário, né? Um carrega o outro ali enquanto está contribuindo, enquanto já foi contemplado. Excelente. Cara, quem costuma procurar aí a revenda de cotas, então? Você tem seus clientes aí, tipo, o padrão? Quais são os principais clientes que procuram vocês para vender as suas cotas?
Tá, essa pergunta é bem interessante porque é um público super diversificado e acho que ele é diversificado de várias maneiras, assim, tanto no ticket médio como na localização. E acho que isso é muito consequência da própria característica do consórcio, que é um produto que eu acho que é super interessante porque ele atende diversas necessidades, né? A pessoa quer comprar um imóvel, um automóvel, uma moto, um caminhão. Então você tem um espectro de crédito, né, que vão de, às vezes, de milhões de reais até assim, alguns poucos milhares de reais, né? Numa cota de serviço, por exemplo, tem cotas de consórcio aí de 3, 4 mil reais de crédito, por exemplo, e tem cotas de 1 milhão. A consorciei, como ela, e acho que isso foi um grande aprendizado nosso, é que a gente sentiu que o público do consórcio, e isso acho que até motivou algumas coisas que a gente vem fazendo depois desse produto do mercado secundário, que o público ele está pronto para o online. Porque a gente hoje consegue fazer esse fluxo 100% online e a gente está atendendo tanto pessoas super jovens como pessoas mais idosas que conseguem passar pelo nosso fluxo. Do ponto de vista assim, de ticket médio, né, isso é super interessante. Né? Até outro dia eu estava olhando esse número e a gente tem transações que a gente pagou aproximadamente 500 mil reais para uma pessoa e transações que a gente pagou 100 reais. E o ticket médio nosso aí é em torno de 7 a 10 mil. Então, acho que isso mostra bem o quão assim, diverso é o nosso público, tanto em tamanho de cota, tipo de bem também, né? A gente tem aí em torno de 60% das cotas que a gente compra são cotas de automóvel, ou cotas de automóvel ou moto, o restante é mais de imóvel, 1% ainda são cotas de serviço. Reflete um pouco também a quebra do mercado como ela é hoje. Então, eu acho que a consórcio acabou se especializando em atender o público de consórcio, e o público de consórcio é um público bastante diversificado pela própria natureza do produto, né, que você tem aí cotas de consórcio de diferentes tamanhos e tipos de bem.
Tá, mas o principal motivo, João, é aquela história do desistente, né? O cara que entrou achando que a vida era uma e no meio do caminho havia uma pedra, por aí não?
Acho que o principal cliente aí, né, que procura consorciar é alguém que tem uma necessidade clara por uma liquidez imediata, né? E isso decorre de alguns fatores, tá? Não só, às vezes, de pagar uma dívida. Então, a gente tem alguns usos principais aí do recurso, né, da venda da cota. O número um é o pagamento de dívidas, né? Ou seja, a pessoa tem alguma outra dívida que tem um juros, às vezes, muito caro, né? Aquilo está pesando no orçamento da pessoa. Seja uma dívida bancária, seja uma dívida com algum parente ou dívida com algum outro... Só tem uma pequena empresa, dívida com fornecedores, né? Então, tem muito essa característica de usar esse recurso para reduzir endividamento. Mas também, e aí não tão menos importante, a gente tem também pessoas que construíram uma poupança ali a partir do consórcio e, ao verem alguma oportunidade de fazer aquisição de um novo ativo, de montar um novo negócio, de fazer um novo investimento no negócio, acabam vendo aquilo como uma oportunidade de poder viabilizar esse novo investimento. Então, hoje, né, o principal público é o público que quer reduzir o endividamento, né, está usando a venda desse ativo para poder reduzir o endividamento, mas a gente também captura bastante, né, essa necessidade de pessoas que identificaram alguma oportunidade e tem valor pagar essa oportunidade de forma à vista e aí acessaram essa liquidez através da venda da cota.
Tá, esse é um outro alerta legal também que você faz. Muita gente está pagando a prestação do consórcio, ou seja, formando uma poupança, e aí não para si próprio, né, como eu falei no começo, assim, sem a flexibilidade e liberdade de usar aquilo a qualquer tempo, de qualquer forma. O consórcio prevê a contemplação para você colocar a mão no dinheiro, né, seja do valor integral ou seja da desistência, né, ao final. Se você quiser não usar a consórcio para rever o dinheiro, você precisa de ser contemplado, né, para poder colocar a mão no dinheiro desistido, mas também a qualquer tempo. Então, o cara faz aquela contribuição para o consórcio e tem uma dívida, que geralmente vai estar rodando a um custo caro. Então, isso é uma coisa que a gente não recomenda, aliás, recomenda não fazer. Se você tem uma dívida, geralmente o custo dessa dívida vai ser mais caro que o consórcio, então é bom você equacioná-la, lidar com ela, saudá-la primeiro, antes de passar a fazer um consórcio, se é que você vai querer realmente esse produto. E ainda tem aí o caso que você falou de algumas pessoas que querem, mesmo recebendo com deságio, né, porque vocês, obviamente, não pagam valor de face, ou exatamente aquilo que a pessoa pagou, ele quer, mesmo assim, negociar com a consorciei, botar a mão no dinheiro para poder fazer esse investimento. Aproveito para entrar na pergunta que eu ia fazer, que é como é que essa comparação entre a taxa de deságio e a taxa de juros, né, para essas pessoas que querem vender a cota para saldar uma dívida. Você pode falar alguma coisa sobre isso?
Eu acho que, pegando essa questão da dívida, né, como até sendo o principal uso, a gente, de fato, vê, né, que como o consórcio, a gente está fazendo a aquisição de um bem, e esse bem tem um bom nível de garantia, ou seja, é um grupo administrado por uma administradora regulada pelo Banco Central. Isso permite com que a taxa de desconto ali desse valor que vai ser aplicado, que até o que você chamou de deságio, a gente também chama assim, né, que é basicamente a diferença entre o valor que a pessoa receberia se ela aguardasse até o encerramento do grupo, que pode demorar às vezes 5, 10, 15 anos, versus o preço que nós vamos pagar hoje, né? Então essa é a diferença, essencialmente, que é o deságio, né? Então, o que a gente enxerga, né? Em geral, né, e acho que isso é um fato até pela estrutura do negócio, a taxa de desconto que é aplicada, né, para a pessoa receber hoje aquela cota de consórcio, ela é muito inferior a taxas de juros que usualmente são praticadas no mercado, seja em crédito pessoal ou outros tipos de crédito, né? Então, a diferença ela é significativa, exatamente porque você tem níveis de risco muito diferentes em uma operação versus a outra. Então, em geral, para a pessoa que tem dívidas aí no mercado, né, seja mercado bancário ou outro tipo de dívida, é muito favorável, né, quitar essa dívida fazendo a venda da cota de consórcio, porque vai ter um custo econômico menor, né? Então, basicamente, assim, na conta, né, como se você tivesse um valor a receber daqui 5 anos de R$45 mil, por exemplo, e hoje você recebesse R$35 mil por essa cota, é como se você pagasse R$10 mil de juros, né? Você recebeu R$10 mil a menos que você receberia lá daqui a 5 anos, por exemplo. Se você tomar a mesma dívida hoje de R$35 mil, né, lá no vencimento, você vai pagar mais do que os 45 ou menos do que os 45? Basicamente, de forma bem simplificada, é essa comparação. E o que a gente vê pelas taxas de juros que são praticadas, que você, né, como consorciado, se tomar os 35 mil emprestados hoje, vai pagar mais do que os 45 mil lá na frente. Como consequência, é melhor vender o consórcio hoje do que tomar um empréstimo equivalente, né, com o mesmo vencimento. Então, as taxas de juros são, de fato, um fator, assim, se a pessoa tem um endividamento e está tendo dificuldade em pagar essa dívida, tende a ser uma boa proposta de valor realizar a venda da cota para quitar essa conta, para quitar essa dívida.
Tá, então basicamente o que você está me dizendo é que a taxa que vocês usam para calcular esse deságio, né, essa diferença entre o que vocês pagam para o cliente e aquilo que ele pagou para a administradora, é o valor do dinheiro no tempo. É por aí. E aí, imagina que na hora que vocês oferecem uma cotação para o potencial cliente, isso fica claro para ele? Tem ali alguma coisa parecida com a história do custo efetivo total? Ou seja, esse deságio equivale a tantos por cento, alguma coisa assim? E aí, outra coisa que eu te pergunto também é qual é a reação dos clientes quando recebem as propostas? Porque uma coisa é, em finanças, você saber que isso é justo, é válido, é o valor do dinheiro no tempo. Outra coisa é o cliente achar que pagou 500, né? Que esse cara que você citou aí, por exemplo, que pagou 500. Aliás, ele deve ter pago 600, né? Porque se vocês pagaram 500 para ele, ele pagou mais do que isso. Vamos lá, mas eu paguei 600, só vamos pagar 500? Tem que explicar para o cara que, né, se ele negocia, ele recebe de uma vez, senão ele teria que esperar 5 ou 10 anos. A reação é mais ou menos por aí?
Acho que são três elementos aí importantes, né? Primeiro, você comentou em relação à questão do trazer o valor da cota ser o valor do dinheiro no tempo, né? A essência é exatamente essa, mas nós, né, fomos desenvolvendo estratégias de o que fazer com a cota após a aquisição, que permitem a gente, né, acessar e oferecer um preço melhor ao consorciado, em alguns casos, né, do que simplesmente você trazer a valor presente, o valor que ele receberia lá no encerramento do grupo. Então, hoje, a gente, só para citar uma coisa que a gente faz, né, em alguns casos, é possível a gente reativar, por exemplo, uma cota cancelada, e aí, dentro da regra do Banco Central, né, se a gente contemplar essa cota, depois de 180 dias, a gente pode resgatar essa cota de consórcio em dinheiro. Isso permite que, ao invés de a gente descontar, né, o dinheiro no tempo por 5 anos, permite a gente descontar por 210 dias, por exemplo, né, 210 dias, 240 dias. Então, o que é o papel aqui da Consorcie, né? Tanto viabilizar, né, capital mais barato, achar, né, pessoas, fundos que consigam trazer capital mais barato, mas também desenvolver estratégias com a cota de consórcio que permita, né, com que o prazo que é aplicado esse desconto seja menor, por exemplo. Então, a gente foca muito nisso, e esse foi um exemplo aqui que demonstra, né, a redução substancial do prazo que a gente acabou utilizando para trazer a valor presente. Em relação à transparência do preço, na plataforma da Consorcei, quando o consorciado ele acessa, uma das primeiras coisas que ele vê é qual é o preço que está sendo ofertado e qual seria o valor que ele receberia se ele esperasse até o final do grupo e qual é a data do final do grupo. Então, a gente tem uma lógica de ser super transparente e isso acho que não tem como ser mais, né? Ou seja, em 2025 você vai receber R$40 mil, hoje posso te pagar R$32 mil, por exemplo. Além disso, existe lá na plataforma um ponto de interrogação, a pessoa pode acessar isso e aí ele consegue acessar uma explicação mais aprofundada de como a gente chegou naquele preço do consorciado. Acho que um dos elementos que a gente percebeu é que as pessoas, elas se sentem muito bem quando elas conseguem entender a razão daquele preço. E, inclusive, esse foi um dos pontos assim, que a gente mais evoluiu em relação à questão da comunicação. Tanto na plataforma como na própria comunicação. Tanto do time de atendimento como em outras comunicações que a gente faz com esse consorciado. Então, essa transparência é, sem dúvida, um fator que foi transformador na nossa conversão, né, e também no NPS, né, na satisfação das pessoas que são atendidas pela Consorcei. Em relação à reação, acho que tem o fato da gente ter construído um fluxo que é muito transparente e explica como o preço do consorciado é cancelado, gera, na verdade, uma reação, na sua grande maioria, é muito boa. Ou seja, a pessoa entende aquilo, né, e consegue ter uma boa visão sobre o preço. A consequência disso é um índice de satisfação altíssimo de quem transaciona com a Consorcei. Mas, de fato, né, acho que isso é importante dizer, a pessoa ela tem, né, um valor que ela pagou, vai receber um valor menor, né, em geral, do que aquele valor pago. Mas é muito interessante perceber que as pessoas, ao entenderem a razão, e no caso, né, em que você teve uma boa venda ali do consórcio, ou seja, a pessoa entendeu bem o produto, a reação é muito positiva. E acho que isso linka muito com o que você falou no começo, Frederico, que é essa questão da boa venda. A venda lá no começo, não estou nem falando da revenda, estou falando lá do começo, que é uma venda transparente explicando o produto. Quando isso acontece, a reação, óbvio que você tem que explicar o preço, mas a reação é positiva, porque ela entendeu desde o começo o que era o produto que ela estava fazendo. Então a gente vê bastante essa diferença entre quem entrou no produto entendendo muito bem, quem entrou não entendendo tão bem, e aí é o papel nosso equalizar o conhecimento, mas sem dúvida tem diferenças entre esses públicos.
Muito legal que vocês valorizam a venda original, bem feita, que vocês começam, valorizam o poder da comunicação para o consorciado, entendem o que ele não entende, né? Entende que às vezes ele não teve acesso a boa informação logo na largada, e já começa o seu processo de comunicação aí na Consorcei em relação ao valor, já estabelecendo aquilo que é fair play, ou seja, o que se pode esperar, como é que funcionaria caso não se negociasse com vocês. Eu acho que isso realmente vai, aos poucos, fazendo a pessoa entender, né, o porquê das coisas, que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, né? Legal que vocês, assim como nós, acreditam também que o cidadão comum não é bobo, né? O cidadão comum ele precisa de boa informação, ele precisa de cuidado, carinho, né, atenção. Se dado tudo isso, ele é capaz de entender muita coisa, que tem muito bam, bam, bam aí no mercado financeiro, que acha que as pessoas não têm condição de entender. Parabéns. Cara,
você já falou... Acho que é super interessante, só complementando muito brevemente, é impressionante a capacidade das pessoas entenderem isso.
Que legal. A gente está batendo na trave no tempo aqui, você já passou por algumas das perguntas que eu tinha delineado fazer para vocês, explicou como é que é feito o cálculo das cotas, né, do pagamento, já falou que é possível vender essas cotas direto para pessoas físicas também, né, conhecidos, amigos, parentes, ou ter essa cota intermediada através de uma plataforma como vocês. Eu vou para minha última pergunta, que além de comprar essas cotas de quem desistiu do consórcio, né, vocês parecem que agora estão também em uma nova área de trabalho, que passaram a vender cotas também para quem quer entrar em um plano de consórcio. Aí, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre o que motivou vocês a investir nessa oferta, eu agradeço.
Tá, não, ótimo. É uma frente que a gente vem investindo bastante. É um projeto que a gente começou, né, no início agora desse ano. Aí nos últimos meses a gente fortaleceu bastante esse assunto. E acho que isso tem muito a ver com a da onde a Consorcei surgiu e o que ela conseguiu construir. A gente acredita, né, no produto de consórcio como um produto que ele tem elementos muito interessantes que forçam as pessoas a pouparem, né? Então acho que uma dificuldade, não só do brasileiro, mas a dificuldade de, acho que, todas as pessoas do mundo, é poupar, ao mesmo tempo que todo mundo tem um grande sonho, né? Então, nos parece que há uma divergência natural, né? Quero atingir um grande sonho, mas tenho muita dificuldade de poupar. E os elementos do consórcio, né? O fato de você receber um boleto todo mês, daquilo conectar com um bem objeto, de você, né, não ter a liquidez diária ali, de poder apertar o botão e resgatar o dinheiro. Esses elementos são elementos que têm tudo a ver com finanças comportamentais, é um produto de 1960, mas que, de certa forma, ele tem construções em coisas muito atuais, né, e que eles permitem gerar esse contexto das pessoas caminharem para poupar e atingir um objetivo. Então, a gente acredita bastante nessa tese, né, e de fato acredita que as pessoas, elas gostariam de ter, né, empresas que pudessem auxiliá-las a atingirem esses grandes objetivos e através da poupança, né, conseguirem poupar mais. Então, isso, né, que está muito relacionado aí à nossa visão de ajudar as pessoas a atingirem esses grandes objetivos, associado com o desenvolvimento que a gente fez de tecnologia, quando a gente falou do mercado secundário, a nossa expertise em marketing digital e, talvez o mais importante, em atendimento de cliente, que é o nosso, assim, é o nosso principal elemento aqui, né, um alto índice de satisfação, mesmo quando a pessoa está desistindo do consórcio. Esses três elementos, associados a essa visão que a gente tem sobre querer ajudar as pessoas a pouparem, fez com que a gente evoluísse, né, para essa frente do mercado primário, que é a venda de cotas novas. Então, hoje, a Consorciei, junto a grandes parceiros, empresas administradoras de consórcio que têm produtos de boa qualidade, né, a Consorciei é um canal de vendas desses produtos online, mas com o objetivo não só de vender esse produto, mas percorrer a jornada junto com o consorciado, ajudando ele ao longo do tempo a atingir aquele objetivo que era o objetivo que ele tinha traçado lá no começo. Então, acompanhar esse consorciado em todos os pagamentos, acompanhar ele auxiliando na oferta do lance, né, para que ele consiga acelerar o atingimento daquele objetivo, auxiliando, né, instruindo ele em como que ele poderia poupar um pouco mais do que a parcela do consórcio para ele conseguir juntar o valor do lance mais rápido. Então, são elementos, né, que a gente está trazendo para contribuir e acelerar com a capacidade das pessoas atingirem esses grandes objetivos. Sempre com um atendimento muito bom, com tecnologia, né, e de forma muito transparente, que é o que a gente já faz no mercado secundário. Então, essa iniciativa, ela é essencialmente aí um marketplace de consórcios online, que distribui produtos de grandes administradoras, mas com essa característica da Consorciei.
Bom, mas aí agora eu falei que era a última, virou a penúltima. A sua resposta me deu ensejo a uma outra dúvida. Vocês esse acompanhamento, né, que você falou, no dia a dia, incentivando as pessoas a pouparem um pouco mais, para construir um valor do lance, acompanhando para não deixar cair na inadimplência, para manter aqui o personal trainer das finanças ali, né? Você fala, vamos, vai que dá, né? E sem demérito, né? Às vezes é bom ter alguém para te colocar para frente, né? Mas vocês fazem isso através de um aplicativo próprio? Como é que se dá essa entrega, veículo?
A gente, assim, importante dizer, né? Uma frente super nova aqui da Consorciei, né? Então, a gente está desenvolvendo muita coisa. E isso se dá tanto via comunicações que a gente faz direta com esse consorciado, via canais de comunicação, como e-mail, né, principalmente, mas também a gente está desenvolvendo, né, esse aplicativo, né, que permite a gente estar mais próximo do consorciado e aumentar as interações. Então, isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo, mas hoje a gente já faz esse acompanhamento no nível das comunicações que a gente consegue estabelecer diretamente com esse consorciado, via e-mail ou até mesmo via telefone, se for o caso. Mas é algo que a gente está formatando exatamente para que a gente consiga fazer isso de uma forma bem estruturada e online, ajudando essa pessoa na jornada inteira.
Perfeito, perfeito. Maravilha, você falou um tanto de coisa bem legal aí, produto da década de 60, mas que congrega uma série de incentivos das pessoas a fazerem a coisa certa. Até tem um pequeno casinho de 20 segundos aqui para compartilhar. Uma certa vez eu entrei num táxi, me dirigindo a um banco, trabalho no mercado financeiro, o cara falou, doutor, o senhor, até que as pessoas ainda chamam a gente de doutor, muito embora aí, né, ele merecesse muito mais respeito do que eu fosse bem mais jovem do que ele. O senhor trabalha em banco? Trabalho. O que o senhor acha de consórcio, financiamento e tal? Eu falei, olha, tem que ter cuidado, você paga muito juros, né? pagam, compram um carro e paga dois, então, né? Aí fiz algumas ressalvas e tal, e ele ficou me olhando com uma cara meio desconfiada. Eu falei, não, aqui em Minas, né, todo mundo é meio desconfiado, né? Aí ele falou comigo assim, doutor, mas eu acho que eu concordo com o senhor, não. Aí eu falei, mas fica à vontade, né? Por que que o senhor não concorda? Eu falei, pois esse carrinho aqui que nós estamos mandando nele é consorciado, né? E eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu só saio de casa para trabalhar todo dia de manhã porque eu tenho uma prestação para pagar. Então, naquela hora ali, né, eu entreguei meu chapéu para ele. Olha, quem tem razão é você. Se é um instrumento que mesmo tem algumas ressalvas financeiramente falando, mas que é capaz de te incentivar o bom comportamento, que ótimo, né? É assim que seja assim que você vai entrar na trilha. Na trilha do bem, mais ou menos o que você falou aí, né?
Muito legal essa questão. Eu acho que esse ponto que você trouxe, assim, acho que o produto ainda, ele tem espaço para muita inovação, até no produto, propriamente dito, e acho que a gente tá olhando esse lado também. Mas, de fato, né, você tem milhares de casos de pessoas que só conseguiram atingir o objetivo porque recebiam aquele boleto. Então, ele tem esse elemento psicológico que tem um valor, né, e é importante a gente considerar isso daí, e as pessoas consideram isso na decisão.
Sem dúvida. Uma outra coisa que você falou também, João, que eu queria ressaltar é que vocês escolhem os parceiros, vocês oferecem cotas de administradoras nas quais vocês confiam, né? Então, eu já estou velho bastante para ter visto uma série de problemas com administradoras de consórcio que acabaram não indo até o fim, aliás, foram até o fim mais rápido do que e lesando grupos de consorciados, infelizmente. Sim, né? Sim. Então, essa curadoria que vocês, segundo eu estou entendendo, vocês fazem também, eu acho que agrega valor. Né?
Sem dúvida. Hoje a pessoa ela pode acessar a Consorciei, né, e a gente consegue ter uma visão aí de mais de 2 mil grupos de consórcios, né, e dentre esses 2 mil grupos de diferentes administradoras, a gente consegue selecionar aquele produto que mais se encaixa aquele objetivo, aquele desejo daquela pessoa. Então, são diversas características diferentes, e ao acessar essa quantidade de grupos e ter uma base estatística muito profunda sobre eles, é o que permite a gente direcionar uma proposta que é a mais adequada para aquela pessoa.
Excelente, excelente. Maravilha, cara. Um excelente bate-papo. Encontramos várias virtudes dentro do mundo do consórcio, que é um mundo que, infelizmente, ainda não é cristalino de pureza e transparência. Fico feliz que você tenha vindo aqui dar essas palavras de otimismo, de esperança, mais do que palavras, né? Um serviço agregado, aparentemente uma ideia moderna, né, sobre os consórcios. Eu só tenho a te agradecer e deixar para suas considerações finais aí, cara, se você tiver ainda alguma coisa que você gostaria de falar, alguma pergunta que eu deveria ter feito, mas não fiz, fica à vontade, a hora é agora.
Não, agradeço demais aí o bate-papo, foi um prazer conversar com você e espero aí que todos possam ouvir aí, a gente está sempre à disposição também na Consorciei para tirar mais dúvidas de qualquer pessoa.
Maravilha, um abraço, até a próxima.